Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de outubro de 2020, e eu começo o episódio de hoje meio que pisando em ovos, meio que também tentando aí avaliar quantos ovos eventualmente eu quebrei. Não porque eu quisesse necessariamente fazer uma omelete, aliás, todo sociopata vai usar essa desculpa: se você quer fazer uma omelete, você tem que quebrar alguns ovos. Não é essa a questão. A questão é que simplesmente, quando a gente acaba se expondo demais, se aventurando demais, sem querer você acaba descobrindo limites que só ficam visíveis a hora que você ultrapassa, né? Você vai descobrir suscetibilidades que você desconhecia e você só descobre depois que você as feriu. Mas nessa altura do campeonato eu já deveria, até por uma questão de senioridade, para não dizer de idade, para não dizer de velhice, ter já intuído que eu deveria ser mais cauteloso em alguns momentos. Então eu peço desculpas aqui novamente, não é a primeira vez que eu peço desculpas aqui, por eventualmente ter me excedido. Como o Radinho é feito de improviso e é feito, né, sem nenhum tipo de roteiro, eu às vezes me empolgo e ultrapasso alguns limites. Então por que eu estou falando isso? Porque eu acabei me aventurando aqui a pronunciar alguns julgamentos bastante pessoais e bastante amadorísticos e muito superficiais, e por que não dizer perfunctórios, sobre a questão de psicologia e Freud, Skinner, etc. e tal. Então, a todos os que vivem disso, né, a todos os que dedicaram uma carreira inteira, a todos que acreditam nisso com todo o seu coração, desculpe se realmente eu me excedi. Perdão, ainda mais que em ciências humanas, não é como se lá em ciências exatas, que fala onde já se viu você acreditar ainda nessa altura do campeonato que trovão é São Pedro arrastando o móvel, né? Não dá, a gente sabe que trovão, bom, pronto, em ciência, quando uma teoria se mostra mais poderosa do que uma teoria delirante anterior, a gente simplesmente suplanta, a gente passa por cima e não tem por que a gente continuar usando algum modelo completamente estapafúrdio de achar que a fada do dente, seja lá o que for, não, né, cegonha, também não. Mas em ciências humanas, como esse é um território onde você não tem o mesmo tipo de, sei lá, certezas, modelagens, etc. e tal, é perfeitamente possível que várias teorias convivam. Eu não vou dizer sem conflito, porque eu sei que se você trancar vários sociólogos numa sala, vai sair morte. A mesma coisa acho que vale para qualquer disciplina das ciências humanas, você colocar todo mundo num barquinho, não sei quantos que vão sobreviver, porque sempre vai ter algum tipo de rixa, celeuma, né, intransigência profundíssima que só pode ser resolvido com sacrifício humano. Mas, de qualquer maneira, me perdoe se eu acabei usando nesse terreno, que é um terreno tão complexo, tão diverso, tão múltiplo, tão aberto contra as ciências humanas, usei um tipo de insensibilidade que não caberia. Então, perdão, é isso que eu estou fazendo, perdão. Mas, de qualquer maneira, que fique aqui registrado, pelo menos, a minha opinião. Eu, como absoluto leigo, e eu que entro nessa história e acho que eu posso sentar na janelinha, não posso, né? Hashtag não posso. Eu tenho minhas preferências, assim como eu tenho preferências filosóficas contra Platão, contra Aristóteles, contra Sócrates, eu também tenho as minhas preferências pessoais. É legal deixar isso claro, é uma preferência pessoal contra qualquer coisa metafísica, transcendente, dualista, ou seja o que for. Bom, ok, isto posto, né? Isto posto. E também a minha preferência pelo nosso amigo Darwin, cuja surgimento, né, no cenário ocidental é simplesmente um milagre, né? Mas deixa para lá, vamos lá, avancemos. É muito interessante, porque a gente está aqui em época de eleições, e eu acabei de ver agora de manhã, na Technology Review, que é um veículo do MIT, um artigo sobre a campanha americana que vai enviar 3 bilhões de mensagens de texto. Não ficou claro se eles vão mandar por WhatsApp, se eles vão mandar por Telegram, se eles vão mandar por SMS, eu não sei. Mas o que acontece é o seguinte, essa é a manchete, as campanhas vão mandar 3 bilhões de mensagens de texto, certo? Certo. A questão é, certo? Talvez não, porque isso vai ser usado, embora não seja uma coisa muito sexy, parece uma... Ah, quem dá bola para mensagem de texto? É, logo de cara, no início da reportagem, fala, olha, funciona admiravelmente bem. Mas aí vem as duas razões na sequência, que é aí que me deixam de cabelo em pé. É, o que acontece é que isso é abaixo do radar. Abaixo do radar, isso não dá para isso ser monitorado de uma maneira satisfatória. Então, aí eu até acho que... Cadê o texto? O texto fala o seguinte, ó. Mensagens de texto estão sendo amplamente usadas em política porque é altamente eficiente e eficaz, difícil de policiar e ótima para espalhar desinformação. Aí a questão é a seguinte, o que me preocupa é que para uma boa parcela dos profissionais que estão nessa área para ganhar dinheiro e vão justificar justamente, pô, a gente tem que ganhar dinheiro, se não for a gente, outro vai ganhar, essas duas últimas frases aqui deveriam arrepiar os cabelos, mas eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que isso passa batido. Eu tenho certeza que isso talvez seja visto por muita gente, por muitos profissionais, inclusive, é isso que me desespera, como alguma coisa, inclusive, positiva. Pô, que legal, vou ter aqui uma mídia, um canal em que ninguém vai pegar no meu pé e eu vou poder mentir a torto e a direito e isso vai funcionar. É por essas e outras que eu talvez esteja aqui numa crise profissional, porque eu me afastei bastante da questão do marketing digital na hora em que eu percebi que o que dava para ser feito, o que poderia ser feito, talvez não devesse ser feito. E eu tenho pudores, eu prefiro deixar de ganhar dinheiro do que fazer alguma coisa completamente condenável, né? Então, isso é bastante perturbador para mim, eu não sei para vocês, eu não sei até que ponto, né, os profissionais lidam com isso, né, lavam as mãos ou acham que business é business ou alguma coisa dessas, mas se eu fosse falar uma coisa só no radinho, seria justamente chamar a atenção para aquilo que está embutido nessa notícia, né, que é justamente o apelo para eficiência, o apelo para impunidade e o apelo a justamente a essa falta de ética, essa coisa maligna que é espalhar desinformação. Isso me perturba imensamente, eu não sei quanto a vocês, tá bom? Então, só para constar. Aliás, isso é uma questão interessante, porque... Eu assumo, sim, que eu acabo sendo mais purista e mais chato e mais crica e mais, sei lá, mais intransigente com algumas coisas do que eu deveria, inclusive comprometendo a minha própria empregabilidade. Aí tem uma questão interessante aqui. Ontem um amigo que mora fora do país, ele falou, olha, eu queria convidar aqui você para dar umas aulas aqui para os meus alunos aqui, etc e tal, você está para fazer isso remotamente? Eu falei, bom, depende do assunto. Eu falei, não, uma aula sobre publicidade online. E aí eu fiz o que eu sei fazer, que é ser absolutamente transparente. Eu falei, eu não entendo nada de publicidade digital. E não entendo porque eu não quero, porque em algum momento eu me afastei disso, eu não quero saber. Então, se eu fosse um pouco mais malandro, eu falei, ah, claro, vamos lá, né, e vou correr atrás da informação, mas não, né, eu falei, olha, eu posso falar sobre algumas outras coisas. Eu falei, ah, então tá bom, vamos lá, porque você deve ter agenda ocupadíssima. E eu falei, não, estou desempregado há um ano. E aí, isso é uma questão interessante, isso talvez apareça de novo aqui no radinho, que é o seguinte, quando você, e eu falei com muita tranquilidade, porque eu sei que ele está morando no exterior faz tempo. E tem uma coisa interessante quando você mora no exterior, mais do que 3 dias, né? Mais do que só como turista, né? Só quando se você tem que fazer compra no supermercado, já é uma diferença brutal, né? Já o divisor de águas é se você tem que fazer as compras do mês. Pois bem, você pode, né, obviamente, aprender muito sobre o idioma local. Você pode aprender como se comunicar. Mas um dos aprendizados mais difíceis e surpreendentes e desconcertantes, que tem a ver, inclusive, com o meu pedido de desculpas inicial do radinho aqui de hoje, é o seguinte, aprender o que não se fala. aprender o que não se fala. Né? Por exemplo, é uma das coisas que aparentemente aqui no Brasil ninguém fala eu estou desempregado. O cara fala, estou num sabático, estou numa transição de carreira, estou fazendo mentoring. Você não está fazendo mentoring, está desempregado. Né? Mas é curioso que algumas coisas a gente tem um pudor brutal. Né? Se você pergunta para qualquer paulistano como é que você está, o cara fala, cara, estou na correria, uma loucura. Essa é a resposta default. Ninguém responde nada diferente. Você sempre fala, cara, está uma correria, está uma loucura. Não está. Mas parece que se você falar qualquer outra coisa, você vai se expor, vai demonstrar uma fragilidade, você vai, de alguma maneira, ser afastado, é como se você tivesse algum problema contagioso, isso vai ser um bom gancho para a gente falar de morcegos, eu já vou falar de morcegos na sequência. Isso não é só no Brasil, em qualquer lugar é assim. Né? Quando você vai para um país asiático, você não exprime as suas emoções da mesma maneira. Você não passa recibo. Quando você está num país nórdico, alguns tipos de efusividade também não vêm, não tem o menor cabimento. Eu lembro de pelo menos duas anedotas reais de amigos que passaram por isso, do, sei lá, o cara é parado pela polícia na Alemanha, aí o cara chega pro policial, ele fala, deixa eu ver como é que eu tento quebrar o gelo aqui, e aí ele tenta pensar assim, como é que eu falo pro policial, meu irmão, né? Ele falou, aí ele vai lá e fala, mein Bruder. Você não fala mein Bruder para um policial alemão, ele não é seu irmão, então isso piora a situação. Assim como um outro amigo que estava num supermercado, acho que por acaso na Alemanha também, e aí a caixa do supermercado tretou com ele por alguma razão qualquer, e aí ele, para tentar acalmar a situação, ele queria falar assim, minha senhora. Aí ele pensou, bom, como é que eu falo minha senhora em alemão? É a minha senhora, tradução literal, meine Frau. Meine Frau quer dizer minha esposa. Então, então, algumas coisas a gente acaba aprendendo que não são ditas. Então, fica a dica aí para quem está indo morar fora, para quem está morando fora, ou para quem, inclusive, de repente está em algum outro tipo de cultura, nem que seja uma cultura corporativa diferente, talvez algumas coisas não sejam faladas. Aliás, o que é muito curioso é quando a gente se confronta, inclusive, com culturas que falam muito abertamente sobre coisas que no Brasil você jamais falaria, você não confrontaria alguém daquela maneira, você não desafiaria alguém dessa maneira, você não exporia a pessoa diante de todo mundo. Você não fala, olha, você... Imagina, o cara está fazendo... Eu me lembro disso uma vez numa apresentação em que tinha vários colegas. Eu acho que eu estava na Microsoft, eram vários colegas do mundo todo, tinha suíços, alemães, australianos, sul-africanos, etc, etc. E tinha um cara lá, um australiano se apresentando, um suíço levantou e falou, olha, eu quero saber quando é que vocês vão entregar tal e tal, tal coisa, porque vocês estão sentando em cima dessa história faz tempo. Eu gelei, porque esse é o tipo de você jamais falaria alguma coisa dessa maneira por aqui, né? Sobretudo em algumas regiões do Brasil, isso seria praticamente, você ia ter que mudar da cidade. Né? Você não vai confrontar alguém dessa maneira, mas passou batido, porque o cara que falou isso era suíço, que é muito mais frontal, o cara que respondeu era australiano, passou batido. Né? Então algumas coisas são ditas e outras não ditas. E o que eu falei aqui de morcego é o seguinte, um artigo muito interessante mostrando que muitas espécies, sobretudo espécies sociais, quando um indivíduo fica doente, ele começa a se comportar de uma maneira que o isola dos demais. Os outros o isolam e ele também se isola. E eles conseguiram constatar isso justamente aí num certo vilão, né? A gente tem um certo receio aí de que o próprio coronavírus, né, tenha surgido de alguma interação entre morcegos e sei lá mais o quê. Pois bem, morcegos, quando ficam doentes, eles se isolam do grupo para não contaminarem. Ou seja, o distanciamento social é natural em algumas espécies, exceto na nossa, que é desmiolada. Né? Nós somos incapazes de manter o distanciamento social, mas outras espécies conseguem fazer isso, inclusive insetos. Né? Quando o cara está doente, ele simplesmente se afasta. Mas vamos lá, vamos avançar por outros assuntos. Tem um assunto aqui que eu deixei passar, mas ele é um desdobramento de uma notícia que eu dei alguns episódios atrás no Radinho. Eu devo ter comentado com vocês lá atrás que é o seguinte, qualquer corpo, né, qualquer coisa, né, que não esteja no zero absoluto, não esteja absolutamente congelado, ela emite calor, certo? Certo. Se você, por exemplo, uma prova disso, você pega lá uma colher, bota no, né, você pega um pedaço de metal, bota no fogo muito tempo, à medida que ela vai esquentando, ela começa a irradiar a luz. Ela começa a ficar alaranjada, depois ela fica cada vez mais amarela, se você esquentar demais, vai acabar ficando branca. Ou seja, quanto mais quente alguma coisa está, mais ela emite energia. Em temperaturas mais altas, é capaz dela transmitir uma boa parte dessa energia numa frequência que você enxerga. Mas, no geral, em temperaturas mais moderadas, a gente emite energia, mas o olho humano não enxerga, não. O nosso olho não é aquele nenhum espetáculo, né? Dentro de outras alternativas na vida biológica, o nosso olho é um olho mediano, a gente não enxerga infravermelho, a gente não enxerga calor. Né? Algumas câmeras de segurança enxergam calor. Né? Aquele alienígena do filme Predador, ele enxerga calor. Né? Alguns equipamentos militares enxergam o calor. Então, se o cara estiver lá, né, quentinho, ele enxerga calor. Ok. Ou seja, tudo emite calor. Então, o que acontece é que, aqui na Terra, uma das coisas complicadas do efeito estufa é que esse calor que a gente emite, que tudo emite, né? O chão emite, tudo que tem temperatura positiva emite. Esse calor, ele poderia ir embora para o espaço. Vai para o espaço sideral, se perde para sempre. Mas não, a atmosfera retém. Muitas coisas, muitas substâncias na atmosfera retém esse calor transmitido. O vapor de água, o gás carbônico, essas coisas todas fazem com que o calor, ao invés de ir embora para o espaço sideral, né, se perder, ele bate e volta e vai ficar preso aqui dentro ao inferno. Né? Por isso que a gente faz, por exemplo, uma estufa, um jardim estufa, a gente faz uma construção de vidro, porque o vidro deixa passar grande parte da luz do sol, grande parte, por isso que o vidro, é transparente. Aí o que acontece? Essa luz do sol incide dentro da estufa, as coisas aquecem. No que elas aquecem, elas começam o quê? Elas começam, por conta própria também, a emitir energia. Só que o vidro, embora ele seja transparente para quase toda a luz que você enxerga, para o infravermelho, ele funciona como um espelho, bate e volta. Então, por isso que um carro fechado começa a esquentar que nem um louco. Porque o calor não consegue passar pelo vidro. A luz infravermelha não passa pelo vidro, ela bate e volta. Certo? Certo. Então tá bom, esse é um dos problemas do efeito estufa. Mas o que acontece? Curiosamente, uma frequência de infravermelho consegue ir embora, consegue passar pela atmosfera do planeta. Se você vai variando ali, né, a frequência do seu infravermelho, tudo bate e volta, tudo bate e volta. Tem uma faixa de frequência que consegue atravessar e ir embora. Uau, né? Então eu contei aqui de uns pesquisadores, acho que até o MIT está envolvido, que tinham feito o seguinte: olha, eu vou fazer aqui uma superfície que você coloca em cima de alguma coisa quente, que normalmente emitiria infravermelho para tudo quanto é lado, ia ficar batendo e voltando, ia virar uma estufa. Ele pega esse calor e ele só vai transmitir naquela frequência infravermelha que vai embora. Aí o que acontece? Como essa frequência vai embora para o espaço, o corpo começa a se resfriar, ele vai ficar mais frio, inclusive, que o ambiente, porque essa superfície consegue fazer isso, ela consegue filtrar e ela converte toda essa energia nessa única frequência, que é a frequência que consegue escapar. Nossa, eu estou dando uma volta, isso deve estar muito chato. Mas tudo isso para mostrar que agora os caras desenvolveram uma tinta para edifícios que tem essa propriedade. Não só ela é branca, ela reflete a luz, o que é ótimo, porque assim o prédio não esquenta, né? Mas também ela consegue, se o prédio estiver quente, e ele vai estar quente, não tem jeito, ela consegue irradiar esse calor justamente nessa frequência que escapa. Então, curiosamente, esse pequeno truque, né, de explorar justo essa única frequência que escapa faz com que o prédio precise de menos ar-condicionado. E eu vou dar um link aqui para um vídeo completamente aleatório. É o vídeo do museu, acho que é do MoMA, do Museu de Arte Moderna de Nova York. E eles estão colocando ali no MoMA um pedaço da janela do prédio da ONU, tá? Se você já foi para Nova York, espero que você tenha visitado as Nações Unidas. Se você não visitou, por favor, visite um dia, é um belo passeio. E aí você vai pensar que a Dilma já falou lá, o Bolsonaro já falou lá, vai ficar deprimido, vai falar que você não é brasileiro, que na verdade você nasceu, sei lá onde, na Zâmbia. O que acontece? O prédio da ONU é um prédio de arquitetura moderna, né? Vários arquitetos participaram da construção do prédio da ONU, inclusive o Niemeyer, inclusive o Le Corbusier. Então tem um dedo do Niemeyer ali no prédio da ONU, você pode se orgulhar, falar, tem o Bolsonaro, mas também tem o Niemeyer, menos mal, tal. O que acontece? Por que que a janela do prédio da ONU está num museu? É porque o prédio da ONU foi um dos primeiros prédios a conseguir fazer o que era um sonho dos modernistas, que era ter um prédio coberto de vidro. Porque os modernistas tinham essa ideia de transparência, de integração, de eliminar as divisões e tal. Só que a gente não tinha muito a manha de fazer isso no passado. Por quê? Justamente por causa do efeito estufa. A hora que você coloca alguma coisa inteira coberta de vidro, você começa a reter calor que nem um louco, porque o calor entra e não sai mais. E isso faz o quê? Com que o prédio consuma uma quantidade simplesmente colossal de ar-condicionado, que inclusive é uma coisa que aconteceu nas últimas décadas, é que muitos arquitetos, né, que fazem essas torres corporativas se inspiraram nessa arquitetura moderna e fizeram edifícios que são, num país tropical, um absoluto crime, porque esquenta para burro, faz um sol desgraçado e consome uma energia louca. Então tá aí, né? Dei uma volta maluca, né? Desde frequências eletromagnéticas até o Niemeyer passando pela arquitetura corporativa, mas vamos lá, o que mais que tem aqui? Tem um artigo interessante sobre suplementos alimentares. Esse tema às vezes aparece aqui no radinho. O que acontece é que, ao contrário de medicamentos, que são muito regulados nos Estados Unidos, quando você assiste um comercial nos Estados Unidos, o comercial tem 30 segundos falando do remédio para dor nas costas e mais 30 segundos falando dos efeitos colaterais, né? Porque é tudo muito regulamentado. Mas suplementos, cara, é uma brecha aí. É mais ou menos que nem essa brecha do raio infravermelho. Tudo passa, né? Quando você fala que é um suplemento, passa que nem esse infravermelho louco aí. O que acontece? Essa é uma indústria de bilhões de dólares. Eles estão comentando de um suplemento chamado Prevagen. Não sei se você já tomou, espero que não, porque eu acho que se você tomou, você foi enganado. O que acontece? Eles contam a história toda. A fundadora dessa companhia sempre quis ficar rica a qualquer preço, né? Nunca teve escrúpulo nenhum, né? Parecia uma figura meio inescrupulosa. E aí, do nada, ela inventou que águas marinhas, sabe aquelas criaturas, em inglês chama jellyfish, né? Águas marinhas, é bonito de ver, não é? Parece que é só bonito de ver, porque muitas delas têm, né, veneno, horror. Mas, pois bem, ela veio com a história que as águas marinhas, elas teriam uma proteína que protege o seu cérebro da senilidade, que protege a sua memória à medida que você envelhece. E aí, bom, qual é o fundamento disso? Sabe Deus. É absolutamente infundado, mas ela inventou essa história. E ela começou a fazer suplementos para velhinhos, né, que nem o ômega 3, que toca, quando toca o telefone aqui em casa, o telefone fixo, ou é propaganda de casa funerária, ou é propaganda de ômega 3. É marketing, deve ser marketing digital, né? Fala, esses caras têm quase 60 anos, o que que velhinho gosta, né? É bom, pois bem. Então, ela começou a vender esse suplemento chamado Prevagen, que equivaleria a você comer 200 quilos de água marinha por dia, que realmente é um recorde que eu nunca pensei em bater, e segundo ela, isso faria maravilhas. Bom, isso é um sucesso, vendeu pra caramba, vende pra caramba e tal. O que que agora os caras estão percebendo? Que tem efeitos colaterais, né? Ela inclusive fez um shake para você tomar de manhã, para dar assim já um pontapé inicial na sua memória, né? E todo velhinho tem receio de perder memória, né? Eu tenho certeza que eu já estou perdendo a minha, né? Então ela conseguiu aí pegar uma fragilidade nossa, uma insegurança nossa, e criou um produto que, se ela fosse chamar de remédio, jamais seria aprovado, mas ela chamou de suplemento alimentar. Então fica a dica aqui que muitos... Aliás, isso tem um gancho interessante com questões de plásticos biodegradáveis. Bom, ela pegou esse gancho e agora ela está sendo devidamente exposta e processada. Então espero que você seja um pouco mais cauteloso com o que é dito a respeito de suplementos malucos. Muitas vezes eles não são testados, não tem menor fundamento. Você está... Jogar dinheiro fora, tudo bem. A gente pode jogar dinheiro fora como bem entender. A questão é, isso pode ser ruim. Simples assim, pode ser ruim para você. E vou voltando à história do plástico biodegradável, de uns tempos para cá, quando começou a surgir uma consciência maior do problema da poluição, do problema da reciclagem do plástico, etc. e tal, começaram a surgir os bioplásticos. Os bioplásticos seriam plásticos que são feitos de uma maneira mais, vamos, entre aspas, vários pares de aspas, orgânica. Ah, é feito do bagaço, da uva, da cana, da banana, seja lá do que for, algum papinho desses bacana, né? O que eles estão mostrando é que mesmo esses bioplásticos, né, primeiro que nem todos são tão biodegradáveis assim, primeiro, é lenda. Segundo, muitos deles têm uma infinidade de substâncias tóxicas, às vezes mais tóxicas ainda do que do próprio plástico comum. Então, veja bem, é isso aí. Então, mais um mito que cai, né? Como a gente é inocente com essas coisas. Tem uma história de sucesso, aliás, que eu adoraria contar de uma maneira mais detalhada, com mais calma, mas eu nunca consegui, que é a história da... Como é que chama essa agência? É um personagem muito interessante, é um designer brasileiro chamado Felipe Memória. Ele tem uma agência chamada... Como é que chama a agência dele? Work and Company. Work and Company. É uma agência do Felipe Memória que mora nos Estados Unidos há um bom tempo. Faz tempo que eu estou tentando entrevistar o Felipe para algum projeto meu, mas ele é bastante discreto, o que é bem legal. Ele é bastante modesto, o que é bem legal, né? Mas eles acabaram de fazer uma coisa que realmente merece destaque. Eles fizeram um aplicativo que é um novo mapa do metrô de Nova York. Para quem é designer e para quem gosta de design, a história de mapa de metrô é uma coisa icônica por si só, né? Todo mundo vai pensar, quem se interessa pelo assunto vai lembrar do mapa do metrô de Londres. O mapa do metrô de Londres é um marco, né? Você pode colocar como um pôster na parede, porque o cara que imaginou desenhar um mapa daquela maneira é um gênio. Eu já esqueci, eu vou dar um link aqui para a história, mas eu não lembro de cabeça o nome do cara. Porque é o seguinte, quando você desenha um mapa físico, né, um mapa de, sei lá, um mapa do bairro que eu moro, você tem que fazer tudo na escala, né? Então, sei lá, se eu quero ir daqui até a farmácia, tem não sei quantos quarteirões, quantas travessas, vira para cá, vira para lá, etc e tal. Então, um mapa, ele tem uma série de compromissos com a topografia, né, com a realidade e tal. Agora, esse cara que desenhou o mapa do metrô de Londres, ele falou, cara, quando você está no metrô, não interessa o que existe entre uma estação e a outra. Tanto faz, porque, né, ele não vai parar no meio, você não vê o que está entre uma estação e outra. Então, por que você tem que colocar uma estação e outra? Liga por uma linha reta. Não precisa, né? Eu sei que se o cara fosse a pé ia ser um caminho tortuoso, mas, cara, de metrô é ponto a ponto. Então o cara fez um diagrama que não tem praticamente conexão nenhuma com o mapa real, mas é simplesmente a maneira como a rede de estações do metrô se conecta. Então esse é um problema de design extremamente interessante, que tem um histórico muito bacana de Londres, e o que o Felipe Memória conseguiu fazer com o time dele foi justamente abraçar um problema, nossa, que deve ser um desafio sensacional, que é o metrô de Nova York, que tem, nossa, muitas linhas, muita estação, muita gente, e conseguir fazer isso num aplicativo, uma versão digital amigável, útil, né? Que seja um passo além daquilo que já existe. Então, cara, eu acho isso uma história super inspiradora, vou dar o link para vocês verem aqui. Eu acho bacana, ele é muito, muito, muito discreto, que eu acho admirável, né? Normalmente a gente tem aqui essa coisa meio pavão da publicidade brasileira, o cara é o oposto disso, eu acho isso o máximo. O que mais que tem de interessante aqui? Vamos lá, acho que uma das coisas mais interessantes, aliás, que eu ouvi, e que eu, se você tem algum interesse por política americana, e talvez também pela própria nacional, porque a gente acaba sendo um espelho disso. O Radiolab, que é um podcast que eu admiro imensamente, que eu apoio todo mês, eu mando, né, uma doação para os caras, etc. Eles fizeram um episódio chamado What If? E-C, né? E-C. A história é a seguinte, tudo começa acho que em 2019, se não me engano, uma jornalista de Washington, que estava ali naquelas festas de Washington, que só tem poderosos e tal. Há um ano atrás, ela, no meio de uma, sei lá, todo mundo bebendo, etc e tal, ela fala, bom, e se o Trump perder a próxima eleição e não quiser entregar o poder, não quiser passar o bastão? Aí todo mundo ficou assim, credo, que ideia de louco, né? Mas é uma ideia que, né, meio perturbadora. E um dos presentes, que era um cara ligado aos militares, falou, os militares jamais deixariam. Aí ela, que por acaso é casada com um militar, tem bastante, né, familiaridade com esse universo, ela ficou muito intrigada, assim, como assim eles não deixariam? Afinal, o presidente é o chefe em exercício, né, das Forças Armadas. Bom, em suma, ela ficou tão intrigada com essa história, o que efetivamente aconteceria, que ela resolveu organizar, e eu tiro o chapéu, adoraria saber mais disso, dos bastidores disso. Ela, como ela é muito bem conectada, ela falou, gente, é o seguinte, vamos fazer uns joguinhos aqui, vamos fazer umas simulações, como se fosse um RPG, tá? Vamos fazer umas simulações que, assim, infelizmente vai ser tudo virtual, tudo bem, mas ela chamou gente do Partido Republicano, gente do Partido Democrata, gente das Forças Armadas, gente do mercado financeiro, gente da, sei lá, das campanhas, chamou um monte de gente, falou, gente, vamos fazer uma simulação? Tá, a regra é a seguinte, ela colocou regras, eu vou colocar 4 situações hipotéticas e aí a gente joga o dado e cada um diz o que faria, né, e vamos ver quem ganha, é como se fosse um joguinho. E os cenários hipotéticos eram, o Trump vence com uma vantagem incontestável, o Biden vence com uma vantagem incontestável, fulano vence com uma vantagem duvidosa, ou tem um empate. Bom, fizeram 4 cenários e botaram as pessoas para começar a interagir como se fosse um jogo de guerra. E o resultado, o desdobramento disso é assustador. Porque você vê ali as pessoas que efetivamente, né, teriam que fazer alguma coisa a respeito, o que que elas, primeiro, começam, elas começam a imaginar e o que elas começam, inclusive, a fazer. Quando você pega o pessoal ali de marketing digital, já tem gente ali querendo, né, fazer campanha para mandar o pessoal para a rua, usando social media. Mas uma das coisas que ficou transparente aí é que a Constituição americana, nessa questão do processo eleitoral, ela acaba propiciando situações bizarras, porque o voto não é direto, você tem um colégio eleitoral, cada estado tem os seus próprios, eles chamam de electors, é uma confusão, eu não entendi nada, mas é o que essas simulações feitas com gente que está envolvida nisso, demonstra que talvez as próximas semanas sejam um absoluto pesadelo. Porque pode ser que um dos candidatos, o Trump, coloque em xeque a legitimidade, aí ele vai querer que os eleitores, aí o cara aqui do colégio eleitoral não vai querer representar, pode trair, aí vai trocar, o governador pode chamar outro. Cara, é um caos. E aí eu vou chamar a atenção aqui para um vídeo extremamente interessante que está no YouTube. Eles pegaram correspondentes internacionais, que são aqueles jornalistas que cobrem, né, um outro país. Eles pegaram correspondentes internacionais que estão nos Estados Unidos, tem até uma moça brasileira nessa. Então tem gente lá da África do Sul, tem gente da Holanda, da Dinamarca e tal, e pergunta o que eles estão achando de cobrir a eleição americana. E é muito interessante porque um dos rapazes, é um rapaz da BBC, que é africano, e ele fala o seguinte, engraçado porque aquilo que eu sempre ouvi, né, com muito preconceito sobre os países africanos, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é pior. É pior, é mais zoado, em português é o termo técnico, né, mais zoado do que qualquer país de terceiro mundo, porque tudo pode acontecer, botar fogo na urna, né, roubar votos, tudo pode acontecer. Então é estranho, porque tem uma coisa que nos une a nós raríssimos, onde quer que nós estejamos, é que nós todos estamos vivendo num período absolutamente, uau, desconcertante, porque embora os sinais, né, já tivessem, as bolas já tivessem sido cantadas há muito tempo, as coisas estão se desdobrando de uma maneira que é bastante preocupante. Né? Vamos lá. Mas de qualquer maneira, ouçam o episódio, eu recomendei todos os meus amigos que são jornalistas, que são, que, sei lá, mandei para o Pedro Doria, eu não sou amigo do Guga Chakra, mas mandei para o Guga Chakra, para o Ariel Palacios, para a Lúcia Guimarães, para todos os jornalistas de Inter ouvirem aquilo, para realmente abrir um pouco os olhos para tudo que pode acontecer. E já que eu falei desde o começo aqui desse episódio sobre a questão de marketing digital e os limites da ética, tem uma reportagem interessante aqui sobre uma iniciativa em que eles estão tentando, nos Estados Unidos, estão tentando mapear o que está sendo feito abaixo do radar, por baixo do pano, por assim dizer. Por quê? Porque com o marketing digital, você consegue segmentar, você consegue criar mensagens que só um grupo vai ver e o outro grupo não vai ver. Então, ninguém sabe, na verdade, o que cada um está vendo. E é difícil você, de fora, né, como, sei lá, como um analista, tentar mapear isso, porque, cara, isso é tudo invisível, você não sabe o que cada grupo está recebendo. Por exemplo, quando eu faço uma busca no Google, e você faz uma busca no Google, os resultados vão ser diferentes, embora seja a mesma busca. Então, eu não tenho como saber o que vai aparecer para você. A mesma coisa com os anúncios. Os anúncios que aparecem, que, né, quando toca o telefone aqui em casa, né, eu já falei, provavelmente não são os mesmos anúncios de telemarketing que são para você que tem 20 anos, né, que talvez nem tenha um telefone fixo, inclusive. Mas essa história de segmentação é muito perturbadora justamente por causa disso. A gente não sabe o que cada um está vendo. Eu vou até contar uma anedota pessoal aqui. Eu estava viajando com a minha mulher alguns anos atrás e a gente estava... Foi a época da eleição Trump-Hillary Clinton, tá? Era essa. E a gente pegou táxi, estava nos Estados Unidos, a gente pegou dois táxis e cada táxi que você pegava, cada um falava uma coisa. A gente pegou um táxi de uma... era uma motorista, não era uma taxista, era uma senhora judia... E ela começou a contar umas histórias meio de horror da eleição. Eu não lembro de quem, que ela estava falando mal, acho que da Hillary. Mas de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, uau, que estranho, tá bom. Aí pegamos um outro taxista que era negro, provavelmente do Caribe. E ele falou assim, não, porque a ilha que a Hillary Clinton tem na Jamaica... Aí você, hã? Aí cada taxista que você pegava contava uma história completamente estapafúrdia. E eu, agora que eu estou entendendo, é que cada um deles foi exposto, graças ao maldito marketing digital, a histórias falsas completamente segmentadas. Essa é a palavra, segmentadas. Então, voltando aqui para essa notícia, tem um projeto interessante em que eles estão tentando mapear o que cada perfil de pessoa está vendo. Então tem inclusive um plugin para o browser que chama Ad Observer. Ad Observer você pode instalar e é o seguinte, quando você vê, você, se você for um americano, né? A gente pode fazer isso depois na campanha brasileira. Se você se deparar com um anúncio, você pegaria esse anúncio, mandaria para esses caras e responderia algumas informações sobre você. Olha, eu sou homem, 56 anos, moro aqui em São Paulo, estou desempregado, sei lá. E para eles começarem a tentar mapear isso que está completamente fora de controle. E é engraçado quando eu falo fora de controle, uma parcela vai ficar provavelmente apavorada e uma parcela vai celebrar, porque que ótimo que está fora de controle, porque o cara pode fazer o que ele bem entender. Aliás, falando em fazer o que... tentando costurar as coisas aqui. No começo do episódio eu falei sobre o que não pode ser dito em algumas culturas, mas isso casa com uma explicação possível por que na Ilha de Páscoa, aquela ilha no fim do mundo, no meio do nada do Pacífico, certo? Pertence ao Equador, é isso? O país é o Equador? Acho que é. A Ilha de Páscoa, ela conseguiu, de alguma maneira, bloquear o Covid, a expansão do coronavírus, usando tapu. Eu falei, que cazzo, o que diabos que é tapu? No moral da história, tapu é a origem da palavra tabu, né? Eu comecei o episódio falando sobre coisas que são tabu. Falar que você é desempregado é tabu, falar que você é sei lá o quê, é impotente, essas coisas você não fala, né? Falar que, eu não sei, também não fala. Tabu, pois bem, tabu vem da palavra tapu, que é justamente uma prática cultural nesses povos polinésios, que é simplesmente, isso não pode. Ah, então é o seguinte, olha, começou a história de Covid, seguinte, você não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, não pode ir ali, não pode circular, não pode. Então essas coisas que não podem ser feitas por uma razão muitas vezes até meio religiosa, meio sobrenatural, por que não pode? Porque é tabu, porque na verdade a origem da palavra é tapu. Então essas culturas polinésias que estão presentes ali na Ilha de Páscoa, eles usando essa tradição daquilo que isso não pode, nem a pau juvenal, que é o tapu, eles conseguiram conter o avanço do coronavírus, que convenhamos, numa ilha isso é um pesadelo. Né? Aliás, falando em avanço numa ilha, vou dar um link para uma reportagem, um campo de refugiados na Síria, em que o Covid está nadando de braçadas. Pois bem, então é muito interessante. porque mostra que os povos polinésios conseguem fazer tabu, os morcegos conseguem fazer distanciamento social e a gente que se acha muito mais esperto faz festa, vai nos bares do Leblon, não é? Faz passeatas contra a polícia, essa coisa bonita. Não é fácil, é difícil, é muito difícil manter o mínimo de otimismo aqui. E falando nisso, tem um artigo extremamente interessante aqui. Vamos ver, a gente já falou bastante, hoje eu preciso tomar um certo cuidado com o tempo. A primeira questão, eu comentei ontem de um vídeo da Vox sobre como a China está criando o que ela chama de BRI, que chama, como é que é? Road Initiative, Belt Road Initiative, é praticamente a nova rota da seda, é um projeto de dominância global para as próximas décadas, né? Custando trilhões de dólares. Pois bem, tem um artigo na Bloomberg muito interessante que mostra o quanto a gente é míope, né? E o cara está contando o seguinte: olha, eu estudei nos Estados Unidos e quando você estudava história, era história dos Estados Unidos, né? Os outros países apareciam de vez em quando, assim, como figurantes, né? Então, quando a gente fala, olha, a China agora está se tornando uma potência, ou a China está deixando de ser um país subdesenvolvido, essa é uma perspectiva míope. Porque, na verdade, sob a perspectiva chinesa, a China sempre foi uma superpotência, desde o começo. A China sempre foi o império do centro. Teve momentos difíceis, mas como a China pensa a longo prazo, sei lá, um momento difícil, tipo Mao Tse-tung, milhões de pessoas morrendo, isso foi um soluço, porque o destino da China é ser o império do centro. Então não adianta a gente imaginar que a China era um país pobrinho que agora está surgindo no cenário global. O artigo fala na Idade Média, enquanto a Europa estava de quatro, suja, maltrapilha, instabilidade, os viajantes que foram para a China, Marco Polo é um deles, por exemplo, ficaram absolutamente maravilhados com a riqueza, com a sofisticação, seda, ouro, palácios, exércitos e tal. Então, só para mostrar o quanto a gente, na verdade, talvez esteja sendo preconceituoso, está sendo ignorante com relação a como o próprio país se enxerga. Aliás, eu vou falar de orelhada aqui, mas eu me lembro de ter ouvido uma vez, era um curso muito interessante sobre história das religiões, história comparada das religiões. Ele, quando comenta, acho que da questão do pensamento chinês, a ideia do pensamento chinês é um pensamento que a gente pode chamar de radial. Por que que radial? O império do centro, e você tem a capital, que é onde está o imperador, que é o Palácio da Paz Celestial, ali, você está mais próximo do céu e do ideal e das coisas perfeitas. À medida que você vai se afastando disso, as coisas começam a ficar esquisitas. Então, no pensamento mítico, nas histórias chinesas, quanto mais você se afasta do centro do poder, menos as coisas são humanas, menos as coisas começam a ficar cada vez mais selvagens. Então, tem uma questão de... o Império do Centro é um pouco por causa disso. Porque dentro das fronteiras do império você tem a ordem celestial. Fora disso você tem monstros, criaturas subhumanas, você tem caos. Então é muito interessante porque no pensamento mítico dos caras essa questão de distância do centro é fundamental. Então estou aqui fazendo um monte de coisa louca. O que mais que tem para comentar com vocês? Futuro dos oceanos eu já comentei ontem. Duas questões muito interessantes aqui. Eu falei no começo sobre o poder do nada, Vamos pensar em nada, Nada. Tipo assim, você pensa o crânio do Bolsonaro, em princípio não tem nada. Não, antes tivesse nada, porque em princípio aquilo está cheio de material fecal, mas vamos imaginar que tivesse nada. Mas o conceito de nada, o que quer dizer nada? Ah, sei lá, nada, vácuo, A noção de vácuo. Pois bem, você tira o ar todo, o que você tem lá? Nada. Você está no espaço sideral, o que você tem lá? Nada. Mas a questão é a seguinte, na verdade, para a física quântica, mesmo o nada tem alguma coisa. Na verdade, o nada tem quase alguma coisa. Dentro da visão da física... Perdão. É muito engraçado engasgar com nada quando você está falando de nada, mas tudo bem. Mas o nada da física quântica não é exatamente um nada, porque física quântica você tem a noção de campos, esses campos se espalham, campos de energia, eles se espalham por toda a parte, né? Não tem um lugar que não tenha um campo energético qualquer. E esse campo tem uma energia que, às vezes, ela não é suficiente para que alguma partícula nasça de verdade, né? Não dá para ela nascer, tem uma partícula aqui. Não, se a energia não for suficiente, elas ficam nascendo e morrendo, é como se elas estivessem em ebulição, como se elas estivessem em fogo baixo. Então, para a física quântica, não existe o nada. Existe ali, onde você acha que não tem nada, os campos estão meio fervilhando e as partículas estão surgindo e desaparecendo, surge uma partícula e uma antipartícula, elas se cancelam, então elas estão se cancelando o tempo todo. Mas não significa que não tem nada, significa só que 9 fora, 0. Né? Então, está fervilhando, aí você fala, bom, faz alguma diferença isso? Para mim continua sendo nada. Mas o que eles estão conseguindo demonstrar, eu adoro quando a gente consegue compartilhar uma história dessas no radinho, é a seguinte, se está só fervilhando e não nasce nada, deixa fervilhar, não acontece bananas, né? Então vamos pensar o seguinte, a luz, você tem uma estrela lá na casa do chapéu, certo? Certo. A luz atravessa o vácuo do espaço. Então ela passa por esse burburinho todo aí. Isso afeta a luz? Não, porque a luz não tem carga, essas partículas que nascem, que ficam nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, elas têm até cargas elétricas e tal, mas como elas se cancelam, a luz passa batido, tá? O que acontece é o seguinte, se você colocar um campo magnético suficientemente forte, para não dizer muitíssimo forte, em cima desse nada, o que acontece? Essas partículas positiva e negativa, com um campo tão forte, no breve momento que elas existem, cada uma vai para um lado, elas se afastam um pouco. Então, elas se movem. No que uma partícula carregada se move, isso cria um efeito eletromagnético e isso distorce a luz. Então, veja que coisa curiosa. Se você tiver nada, que nunca é nada, você está ali aquela ebulição permanente, se a luz passar por ali, em princípio a luz passa batido. Se você botar um campo magnético muito forte, esse burburinho de partículas, ele começa a se distorcer e isso acaba tendo um efeito na luz. Bom, isso na teoria, né? Mas como é que você mede um troço desse? Onde é que você vai achar vácuo? 2, um campo magnético de milhões e milhões, de dezenas de milhões de vezes mais forte do que a gente consegue fazer aqui no planeta. Pois bem, acharam uma estrela de nêutrons, ela emite luz, rádio, ela emite um monte de coisa, certo? E elas costumam ter um campo magnético simplesmente astronômico, pun intended, né? Trocadilho bobo. O que acontece, o que eles perceberam? Que a luz emitida por uma estrela de nêutrons que tem um campo magnético simplesmente colossal, essa luz chega aqui distorcida justamente porque o nada, né, foi afetado, essa ebulição do nada foi afetada a ponto da gente conseguir perceber uma mudança na luz. Ela chega polarizada. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o que é mais interessante é que os caras acharam uma estrela dessas, ideal, super bonitinha, legal, tudo limpinho, fizeram as medições e as medições batem monstruosamente bem com os resultados teóricos. Ou seja, né, mesmo nada tem efeito. Não, o que eu acho sensacional é quando você, usando as leis da física que a gente descobriu aqui, né, você usa essa lei para prever o que vai acontecer no lugar que é nos confins do universo, inclusive com uma potência que é completamente fora do nosso cotidiano, e as coisas se confirmam. Sensacional, eu fico muito feliz. E agora só para, já que eu estou falando de alguma coisa positiva, que é esse trabalho de formiguinha da ciência, né, da ciência ali, experimentação, etc. e tal, tem uma reportagem muito interessante do Museu Britânico, está no blog, sobre uma coisa que a primeira vez que eu vi, eu me emocionei bastante. Aliás, eu estou tentando lembrar a primeira vez que eu vi. Eu sou rato de museu, então se eu vou para qualquer lugar, mesmo que seja um lugar no fim do mundo, sei lá, fui a trabalho para Atlanta. Fui no Museu de Atlanta. Né? Tem dois museus muito bons lá de arte. Eu acho que foi num desses museus que ninguém vai, que eu vi pela primeira vez os retratos de Fayum. Retratos de Fayum. O que é retrato de Fayum? Bom, eu sei que eu estava andando no museu e eu vi na parede uma um retrato, né, um rosto pintado numa tábua de madeira bastante envelhecida. E o rosto era um rosto, uau, bastante expressivo. Ele estava me olhando nos olhos, com os olhos enormes. E eu falei, cara, parece que isso foi pintado ontem, né? Parece que isso parece uma coisa de agora, parece que alguém pintou alguém que estava aqui agora. Só que essa madeira é muito antiga, eu estou no museu, então isso deve ser velho. Que diabo é isso? Não me veio à cabeça. O que acontece é o seguinte, no final da história do Egito Antigo, né, o Egito Antigo fazia múmias, certo? Algumas múmias, né, por acaso, José Sarney, né, continuam aqui entre nós. Múmias, vocês lembram como é que faz múmia? Você vai lá, tira as vísceras do cara, né, você mumifica o infeliz, enrola em pano, bota dentro de um sarcófago, dentro do sarcófago, aí bota dentro de uma tumba, e aí sela o raio da tumba, e aí vira documentário no History Channel. Tá bom. Egito. Só que num certo momento, os gregos, para não dizer os macedônios, Alexandre o Grande, né, chega ali no Egito, aí você tem uma dinastia de faraós que tem origem grega, Macedônia, são os faraós ptolomaicos, e depois Roma acaba conquistando o Egito, e o Egito passa a ser uma província romana. Então tem uma fase final do Egito ali, em que as tradições começam a se misturar. Você tem essa tradição de vida eterna dos egípcios, religiosa, e você tem essa tradição de retratar as pessoas, o corpo humano, de uma maneira natural, realista. Porque, convenhamos, aquelas esculturas egípcias não eram muito realistas. Então, o que acontece? Imagina, os gregos que estão ali, os romanos que estão ali, eles ouvem dizer que, olha, é o seguinte, quando um grego morre, para onde que ele vai? Ah, sei lá, como é que é a vida depois da morte? Ah, sei lá, isso não era uma questão muito interessante nem para os gregos nem para os romanos. Eles não tinham uma visão muito clara do pós-morte. Os egípcios tinham, eles tinham a noção de que você, se você fosse, né, embalado direitinho, né, você podia viver para sempre num outro mundo, que era um mundo de prazeres, delícias, etc. Opa! Gostei, como é que eu faço? Ah, é o seguinte, a gente vai mumificar você. Foi bom, então tá bom. Então, já que se você me mumificar, então eu vou acordar do outro lado, felizão. Felizão. Aí o que acontece? Você começa a ter múmias que incorporam a tradição egípcia com a estética greco-romana. Então começa assim, quando mumifica o cara, o cara fala, pô, peraí, né? Bota a minha cara aí. Então surge a tradição de você fazer retratos do morto em madeira. Uma boa parte desse, isso vira uma moda, todo mundo quer ser mumificado e toda a múmia passa a ter a pintura do rosto do cara ali na frente e pintada em madeira. Como boa parte desses retratos foram encontrados na região de Fayum, no Egito, é muito comum você falar em retratos de Fayum. E aqui tem um artigo no Museu Britânico mostrando vários exemplares, e o que é absolutamente fascinante, pelo menos para mim, que é emocionante, é que você olha, você fala, cara, é uma pessoa que eu poderia encontrar na rua agora. É um rosto perfeitamente reconhecível. É o rosto de alguém que morreu há 2000 anos. Né? E pintado com um naturalismo e com uma sinceridade, eles estão te olhando no olho com uma humanidade tão profunda que eu acho isso absolutamente sensacional. Né? Isso parece que realmente você cria aí uma ponte instantânea de compreensão no espaço-tempo. Então está aqui, vamos acabar o radinho de hoje com alguma coisa que nos une, que não nos separa, né? Que nos faz uma ponte com o passado, para a gente lembrar que, né, realmente a história humana, essa aventura é bastante longa, que inclusive impérios acabam se a gente for distraído. Meus caros, é isso. Obrigado, acho que ontem eu consegui vender um adesivo do Radinho. Estou felicíssimo. Acho que nesse ritmo, uau, né? Que loucura. Mas eu fico super feliz que alguém tenha se empolgado a ponto de comprar um adesivo, que é baratinho. E depois vocês me contam se o adesivo ficou bom, porque eu coloquei lá para vender. Eu não sei direito como é que fica. Eu ainda estou esperando os meus. Os meus ainda não chegaram. Tá bom? Caríssimos, raríssimos, um grande abraço. Cuidem-se, por favor. Pensem nos morcegos e até amanhã.